Você está ouvindo?
Pode escrever.
O sangue de Jesus tem poder, O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, faz o Satanás correr e o milagre acontecer. O sangue de Jesus tem poder.
Fala, Proditos! Aqui é Jimmy Bom Tempo e eu já disse amém na hora do culto, no momento que não era pra dar.
Eu também sempre faço isso.
Ô, bicho, tipo, quando a irmã tava lá falando assim, eu quase morri, aí a gente diz amém, Nossa, velho, que vergonha.
Que Deus o carregue, é. Salve, salve, rapaziada, aqui é Emanuel Moreno. E o sangue de Jesus a poder na sua vida, Jimmy, na vida do Thiago.
Ô, glória!
Aqui é Thiago Alves, e se correr o bicho pega, e se ficar o bicho corre.
E se orar?
Aí o bicho corre.
Minha avó já dizia.
Muito bem, galera! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Escrever. A sua dose quinzenal de cultura e entretenimento cristão. E hoje, no episódio de hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o jeitinho que a gente tem especial de falar, que o crente, que o evangélico, que o cristão tem de falar.
Desenrola o manto.
Já começou.
Vamos falar sobre os jargões, os bordões, os cumprimentos. Vamos tentar elaborar um pequeno dicionário do crentês, do evangeliquês.
Gospel.
Do gospel, do cristão pro português.
Amém, varão.
Pra você que frequenta alguma igreja, frequentou e nunca ouviu falar esses bordões, vamos falar alguma coisa. Pra você que fala até hoje e não sabe o que significa, a gente vai falar aqui isso e muito mais. Logo depois dos nossos recaditos.
Se liga agora. Recaditos. Não pode escrever.
Então, galera, por motivos óbvios, esse primeiro episódio não vamos ter e-mails.
Mas
né?
Eu vou mandar, viu, Jimmy? Eu vou mandar.
Manda aí, pô. Fala,
vou mandar aqui agora.
Fala pra mim aí. Manda, entra no chat aí do Gmail e fala alguma coisa, só pra não ficar forever alone, né? Mas é o seguinte, galera, esse primeiro episódio, por motivos óbvios, né? A gente não vai ter nenhum e-mail, mas eu quero disponibilizar aqui o nosso e-mail do Pode Escrever, né? Pra você, a partir do próximo, já mandar o seu e-mail, mandar essa sugestão, a sua dúvida, sugestão de pauta aí pra gente, tá?
Manda um abraço pra mãe, quem você quiser.
Manda um recado pra mãe, né? Mãe, tira a couve do
do dente.
Guarda a janta na geladeira.
Guarda o feijão na geladeira, não.
Gente, por favor, não tira o programa do ar.
Por favor, gente, ajuda a gente. A gente tá com muita expectativa pro Pode Escrever, a gente tá criando muita pauta interessante.
Eu acho que nossas namoradas vão conseguir assistir.
Vão,
a minha expectativa tá muito grande.
E a parada é o seguinte, cara, porque a gente tá pensando em fazer, não é uma pregação, entendeu? Não é um áudio de pregação, mas também não é uma galhofada também.
Conte-me mais.
É um bate-papo, né?
O intuito é um bate-papo de cachorro-quente depois do culto, né? Aquele bate-papo do que crente vai.
Aquele velho dog.
Aquela velho velha dog. Saidinha. O rolezinho cristão sempre é pra lanchonete, né?
É, bicho. É o 14 irmãos, né? A gente pode falar 14 irmãos?
Eles não estão pagando nada, acho que eles não falam nada.
Paga gente. Nós, 14
fala,
irmãos.
Eu acho que nem patrocinar nosso cachorro aqui, eles vão patrocinar depois do culto.
Nós queremos que a partir de agora você coloque o seu melhor fone de ouvido, você aumente o som do seu carro, aumente o som da sua casa aí, do som que você colocou da sua casa, se estiver arrumando a casa. Enfim, aproveite, se divirta. Nós vamos fazer um programa melhor a cada episódio.
Com a ajuda de vocês.
Lembrando que os episódios são quinzenais, então a cada 15 dias nós vamos postar um episódio novo. Cada episódio vai ser diferente do outro. Vamos buscar fazer entrevista com gente interessante, né? Outras nem tanto.
Especialistas no assunto, né?
Especialista.
A maioria nem tanto.
Vamos trazer gente famosa aqui pra gente entrevistar, né?
Bora.
Então, gera expectativa aí. Baixem o próximo programa.
Compartilhe com seus amigos. Mostra
muito,
pra todo
gente,
mundo.
Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Compartilhe com o pessoal da sua igreja. A mocidade da sua igreja.
É, esse é um
a
papo
juventude,
nosso,
juventude,
né?
A rede...
é um mais. Programa nosso, cara. É um programa de
é
jovens,
a nossa cara, né?
Jovens
que a gente é cristão.
Cristãos e tal. É a nossa cara. Então, é um papo de cachorro quente. Então, compartilhe com seus amigos, cara. E vamos fazer esse programa crescer aí. E é isso aí.
E vamos lá!
Então, galera, a gente, pelo menos eu, que nasci no evangelho, né? Nasci dentro de uma igreja, a gente tá acostumado já na cultura já da igreja, já a ouvir essas palavras, esses cumprimentos, esses jargões,
bordões,
né? Essas palavras esquisitas, que às vezes até no colégio a gente solta alguma, né? Por querer, né? A gente fala amém, professor, né?
Pastor! Tá bom, pastor?
Tá bom, pastor.
Às vezes esquece.
Não, eu já chamei,
você
pastor.
Você já chamou?
Já chamei, velho.
Pastor?
Eu já chamei, velho. Professor de pastor.
Não, eu já fui dar bom dia, dei parte do Senhor já.
Até hoje eu faço isso.
Até hoje eu faço isso.
Na escola, né, bicho? Aí a galera olha assim, oxe, o que esse cara tá falando, mano?
Uai.
Aí eu falo, sangue de Jesus te repreenda, demônio.
É, mas acontece que é uma parada que já é uma cultura que é muito íntima da gente, né? A gente já nasce, ou pelo menos quando a gente se converte, a gente escuta muito isso, né? E outras pessoas que ficam, as pessoas fora da igreja, que não frequentam igreja, elas ficam boiando muitas vezes, né?
Até
até a gente que fala, a gente fica boiando às vezes, né? Então, a gente vai falar aqui isso no programa sobre algumas palavras e assim que possível a gente vai dando o significado e vamos aprendendo junto, né?
Moxé, moxé, erescodó.
Então vamos começar por onde então, galera? Vamos começar...
Pelo início.
Vamos falar do tá amarrado?
Tá amarrado é muito bom.
Quem já usou?
Tudo na vida, se der errado, você fala tá amarrado que resolve.
Quem já usou?
Eu uso muito, tá
já
amarrado.
Já usou, Thiagão?
Sempre.
O tá amarrado é muito bom, né, cara? O tá amarrado é o tipo da coisa que é aqui. O gente fala, eita ferro, né? Ele não tá amarrado.
Mas tá amarrado é o quê, bicho?
Tá amarrado
é... Tá amarrado é o demônio?
Ai, Dima, eu vou me soltar.
Ai, eu vou me soltar.
É porque eu sou pentecostal.
Olha o Eléo Lima aí.
Não, o Eléo Lima era uma boa chamar ele, porque ele sabe todos, né?
O cara é faixa preta. Não, ele total. Sabia esses termos aqui tudo, pô. Mas o tá amarrado, o que que é o tá amarrado, bicho?
O tá amarrado é tomara que não aconteça, eu acho que é...
Não, mas não é a simpatia,
pra pô. Longe de mim.
Não é simpatia, não é? Tá amarrado é que... É amarrar o demônio, é isso?
É, isso aí.
As coisas ruins.
As coisas ruins, os encostos.
As coisas ruins.
Mas a gente não fala encosto. Mas tá amarrado é o quê, velho?
O tá amarrado, acho que isso aí surgiu com as igrejas pentecostais, né?
Ah, com certeza.
É, esse é o movimento da igreja pentecostal.
É, tem coisas que eu
uma
acho...
cultura.
Tem termos que a gente que inventa, né?
Isso é milenar, né? Isso aí é...
É, tem termos que nem sempre tá na Bíblia, né, cara? Que o pessoal vai inventando. Se você acha aí, se você que tá ouvindo acha que tá na Bíblia, se você tem algum versículo aí, uma referência pra passar, manda um e-mail pra gente aí, beleza?
O Tiago, que é um cara que lê muito a Bíblia, sabe que não tem. Tem,
tá, mas eu acho... Moisés 2, pode conferir que tá lá.
Moisés 2, que livro é esse, Moisés 2?
Primeira estação de tá amarrado na Bíblia.
Não, é o Heresias.
Heresias.
Segunda se Tiago. Heresias, segunda Tiago. Epístolas.
Contável,
Heresia,
cara...
Epístola, segunda Tiago.
Abre aí em segunda Moisés. Olha a Bíblia que o cara tá lendo, velho.
Se precisar tá amarrado no Google, tem uma música de Marcos Antônio.
Tá amarrado em nome de Jesus.
Essa,
a minha vitória, quem garante é Jesus.
A minha vitória.
Nossa, velho, não acredito, velho. O Manu, o bicho conhece, velho. Tá maluco.
Jimmy, eu sou do fogo. Quando o cara fala assim, eu nasci no fogo.
É,
eu
se
sou
queimou,
do fogo.
Se queimou.
Eu vou me queimar no fogo. Eu vou morrer no fogo. O que, que significa
cuidado
isso?
Cuidado pra não se queimar também.
O que significa
queimar.
Isso, né, Jimmy? O cara seria um carvão de churrasco, né? Ele começa no fogo, tá no meio do fogo.
Não, acho que o do fogo é mais aquela parada que...
A famosa brasa viva,
né? A brasa viva e também quando... No dia do Pentecostes lá que o Espírito Santo baixou
no
como
dia
uma...
dia de Pentecostes, de fogo a casa em si.
Nossa.
Era fogo pra todo lado.
É, do dia de Pentecostes.
Coloca essa também.
Não é da Bíblia, é da música do Márcio Nascimento, né? Tem nada a ver com Atos dos Apóstolos.
Era fogo
não, né?
Pra todo lado. Vejam só o que aconteceu.
Não, galera, não. Na verdade, eu acho que esse fogo aí, essa cultura toda do fogo, né? Tanta música com fogo, tanta coisa com fogo, é do dia de Pentecostes, lá, referência do
Atos,
de
Atos 2.
Atos dos 2 dos Apóstolos.
Graça e paz.
Moxé, moxé, erescodó.
Dentro desse negócio de fogo aí, a gente tem o Queima Jesus.
Eita. Ih, esse Queima Jesus é forte.
E até agora a gente só citou coisa pentecostal, né?
Não, mas a...
Mas daqui a pouco a gente...
Os pentecostais aqui inventaram essas paradas.
Não,
tudo.
Não. Não, tem os pentecostal, tem o neopentecostal que também tem o jeito
é
de falar.
É verdade.
Os neopentecostais, comunidades.
Nossa, vamos chegar.
Varão, ali. Vaso. Até eu acho que mais o varão, né?
Não, mas tu sabe, né? A diferença, né? Do varão e pro vaso, né?
Qual que é, Jimmy?
O vaso é quando tu tá de olho, é?
Não.
Não sabia.
É garoto, é maroto. É garoto, garoto. Não, o vaso é quando o cara é gordinho, pô. E o varão é quando o cara é magrelão, pô.
Não sabia, não.
É, pô. Tem essa diferença,
tá? Estamos quase no vaso ainda.
É.
Eu já tô quase num vasinho. Eu já fui um varão, agora
tá
estou...
Você tá um alabastro, um vaso de alabastro.
Um vaso de alabastro, cheio de... Um vaso de azeite.
Cheio de óleo.
Transbordando a unção.
Cheio do óleo.
Meu irmão, se a gente começar a falar aqui, ninguém vai entender nada do que a gente
não,
tá falando.
Não, mas vamos procurar.
Qual que é o que você falou?
Vamos organizar essa bagaça. Vamos organizar essa bagaça. Estava falando de fogo aqui, eu falei do Queima Jesus.
Queima Jesus, meu
Isso
Deus.
Aí, nitidamente, só pode ser de igreja pentecostal.
É não, Queima Jesus é sim.
Queima
de
Jesus é de pentecostal.
Monte.
Mas, o Queima Jesus é o quê? Tem uma palavra que o pessoal fala muito aí, que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Já falaram forte. Que isso aí não tá na Bíblia. Já pra começar.
Já acrescentaram.
Tá. Não tá.
Jesus é fogo consumidor,
não,
tá na Bíblia.
Não tá, cara. Quer ver?
Lógico que tá, gente.
Não tá.
Jesus
isso aí é mito.
É mito. Não é, gente. Tá na
é
Bíblia,
mito
gente.
Isso aí, cara.
Jesus é amor, mas também
não é
fogo,
cara.
Consumidor.
Quer ver?
Lógico que tá, gente.
Fogo... Não, eu tô com a Bíblia aqui.
Acabou com o meu evangelho agora.
Fogo consumidor. Não é, cara. Não tá escrito isso na Bíblia. Eu já tinha lido isso.
Eita, olha aí. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Ah, Jimmy.
Não, mas não tem meu esse negócio pai. De Deus é amor, mas é fogo consumidor.
Não, mas não tem. Mas é aquela jogadinha de versículo, cara, que
é,
tem.
Ele pegou um pouquinho de outro, juntou e fez um versículo.
Deuteronômio 9:3 diz o seguinte: esteja hoje certo que o Senhor, o seu Deus, ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor.
Olha aí.
Por isso que Deus é amor. Mas
Deuteronômio
também fala.
Ele
é fogo consumidor.
Deus é. Ó, não tem
cara. Eu acho que quem fez essa.
Não,
essa
tem um parecido.
Foi o Manu, porque ele tá defendendo aqui.
Ah, foi ele que disseminou.
Minha tese no seminário de Deões foi
nossa.
É isso aí.
No TCC de teologia dele. No
TCC lá dos Gideões foi essa aí.
Não, mas tem um aqui é parecido, ó. Pois o Senhor, Deuteronômio 4:24. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor.
Aí,
é quase.
Depende, irmão. Depende se é da interpretação da Bíblia.
Não, é. Não, fala muito sobre fogo consumidor. Então, deve ser referência em sim.
Aquela velha jogadinha, né?
Então, queima Jesus, queima Senhor, então...
Queima Jeová.
Existe, não existe, né? Isso, queima Jesus. Queima Jesus. O queima Jesus seria o quê? Assim, colocando na prática.
Não,
você tá passando no meio da rua, você vê um...
Deus incinera.
Você vê uma macumba, aí você queima Jesus.
Incinera.
É, eu acho que ele incinera.
Oblitera.
Quando você vê uma macumba, você chuta ou você foge?
Nossa, cara, eu fico de boa.
Ele consome, né? Se for pipoca, se for galinha, ele come.
Depende da fome, né, Thiago?
Depende do cardápio.
Depende do horário do dia.
Depende do cardápio.
Pô, depois a gente precisa explicar como é. Pra que significa pipoca?
Não, aí é outro programa, aí tu chama aí teus amigos.
Vou chamar os patuá. Tá amarrado.
Tá amarrado. A melhor citação, tá amarrado.
Então, vamos organizar aqui, ó.
Queima Jeová é o sinônimo de tá amarrado, entendeu?
Não, mas por que.
A minha pergunta é: por que não queima logo em vez de amarrar?
Aí depende do nível do pecado.
Não, eu acho. Não. Eu acho
amarrar
que
é sequestro.
Não. Amarrar, você precisa amarrar.
Queimar é homicídio, amarrar é sequestro.
Não, você precisa amarrar ali. Pra você poder queimar, porque se você tentar queimar ele correndo, você não vai dar conta.
Queimar solto não dá, né?
Queimar solto não vai. Então você precisa amarrar pra depois você queimar.
Porque pode fugir, é isso?
É, exatamente. É.
Nossa, primeiro mano. Se amarra, então. Primeiro ela tá amarrado.
Mas você amarraria com o quê? Com corda, com corrente? Porque o fogo...
Não, aí é espiritual, aí é espiritual.
Não, aí...
Aí
não,
não
tem
é pra
o cara
gente.
Que fala... pastor fala, tá amarrado, o cara vai com as mãos pra trás assim.
É, não,
é não, mas é algema.
Não. Ó,
amarrar pra trás é algema.
Eu tava em Aracaju, aí o irmão falou o seguinte. Se... Eu sou servo de Deus. Ixi. Eu bato a cabeça pra você. Agora,
bate
se você não, é maior do que meu Deus, você vai bater cabeça pra mim.
Eita, feio.
Bater cabeça.
Maior que meu Deus?
Meu Deus.
Cara, eu fico imaginando.
Bater
não,
cabeça?
Não, que eles tiram isso,
como
né,
assim
cara?
Bater cabeça, cara?
Eu não sei nem o que é bater cabeça.
É, rock é.
Então a gente já definiu aqui então que primeiro tem que amarrar pra depois queimar.
É, exatamente.
Então, pessoal,
a sequência é
faz a sequência certa aí que vocês estão errando.
Tem um processo
aí.
Moxé, moxé, erescodó.
Dentro disso aí também tem o tá repreendido.
Ah, o tá repreendido seria aquela coisa mais leve, né? Você não vai amarrar, você não vai queimar, só vai repreender. Você tá repreendido, só sai daqui. Eu saio daqui.
Acho que resumiu tudo aí mesmo. É aquela inveja, né? Tá repreendido.
Tá repreendido.
Você repreende aqui na miudinha, tá?
O repreender já é ensino de Jesus, né? Que em meu nome repreendereis espírito de demônio.
É o mete o pé, né?
Mete o pé, não. Repreender. A palavra repreender, vamos procurar aqui. Repreender. Você sabe o que é repreender? Tem muita gente que
repreender.
Não sabe. Você pode não repreender só demônios, você pode repreender pessoas também, né?
Repreender seria.
Um pai pode repreender o filho, Thiago?
Pode, claro. Deve, na verdade, né? Aqui tá falando assim, ó. É admoestar energeticamente. Advertir, censurar. Olha aí, cara.
Censurar. Então a pessoa tá censurando um demônio.
Tá certo.
Eu não gosto do que você fez. Faz,
é. Cala a boca, né?
Cala a boca. Sai daqui, né?
Então, energeticamente, você está fora.
É, olha aí.
Energeticamente. Energeticamente mesmo? Ou energicamente?
Não. Energicamente.
Ah,
energicamente.
Meu Deus do céu, cara. É energético, com energético na mão, né?
Tem outro significado aqui: lançar acusação.
Lançar. Olha,
esse é mais peteca. Aí sim. Aí é um dicionário peteca.
Aí sim, aí sim. E aí a gente vai cair aqui agora também, galera, no... O sangue de Jesus tem poder.
Ah, esse é o mais forte.
Que
esse
é o uso indiscriminado da palavra, o sangue de Jesus tem poder.
Esse aí eu coloquei o sangue no Google, o Google já completou pra mim. De Jesus tem poder.
E deu aquela velhinha.
Já deu a velhinha.
Já deu aquela velhinha,
né?
Essa velhinha.
Da nossa velha introdução.
É, essa velhinha aí já disseminou.
É um
já.
Mito ela. Você vê, pelo óculos, pela camisa, você já vê que ela é do ser de oração.
Essa daí é.
Como é que é a palavra lá? A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho.
O que seria isso, Jesus?
Seja lá o que for.
Se a senhora está ouvindo o podcast agora, explique pra gente, por favor.
Não, vem aqui, a gente vai te convidar pro próximo podcast.
Entre em contato com a gente, por favor.
É próximo, pode escrever aí, a senhora está convidadíssima.
Que mistério, que rolo no oculto é isso?
Não, ela fala assim, é uma pena que eu vendi o revólver do meu marido, né?
Se não, eu tinha...
Pegado o facão e dado uma cutilada nele.
Tá.
Bicho, é brincadeira. Mas o sangue de Jesus tem poder...
É o mais forte.
É justamente isso, né? É bíblico, né? Fala que o sangue de Jesus tem poder pra toda a enfermidade, né? É. Expulsar demônio, é...
Não, isso é bíblico também.
Sangue é santo, né?
Só que hoje em dia a gente tem um uso indiscriminado dessa parada, né? Hoje qualquer coisa, sei lá, nossa, esse café tá amargo, o sangue de Jesus tem poder. Mas aí a galera fala de qualquer coisa, sacou?
Na hora que for usar, já queimou os cartuchos, já vai ver só.
É aquele negócio, né? O Pedrinho Lobo, né? A pessoa fala o dia inteiro, sangue de Jesus tem poder. Quando é pra falar de verdade, o capeta não aceita mais, porque...
Eu conheço Jesus.
Pô, mas tu tá brincando agora ou tu tá falando de verdade?
Capeta, eu conheço Jesus. Eu conheço o João, mas quem és tu?
Quem é você?
Quem é você no jogo do bicho?
Nossa, velho, vou falar...
Aí dá uma surra no cara e deixa o cara pelado. Rapaz, mas fala nisso, você já participou de alguma cena que o demônio deixou alguém pelado, deu uma surra assim no meio da rua? Já participou? Já
não. Eu não.
Que e nem o quê?
E nem
deixou pelado no meio da rua?
Lá na expansão do Setoró, cara.
Ah, só podia ser lá mesmo.
Jimmy, meu pai e minha mãe, o cara chega em casa... Fala assim, pastor, vem pelo amor de Deus lá na casa lá do fulano de tal, que eu não lembro, que era muito pequeno, porque a minha prima, a minha tia, deu uma surra no pastor, ele tá lá todo rasgado no meio da rua.
Ele tá no meio do cerrado, né?
No meio do cerrado.
Misericórdia.
E aí meu pai teve que ir lá. Quando chegou lá, a mulher tava quebrando a casa inteira.
A mulher tava demoniada?
Muito. Cara, quando meu pai pisou, ela deu um grito lá, ela tava na cozinha.
E pra quem não sabe, o pai do Manu é pastor.
Pastor, minha mãe é missionária. Olha, o manto é forte.
O manto é forte nessa família, hein?
É fogo. Aí, rapaz, quando meu pai pisou, ela já deu um grito lá onde ela tava. Falei, daqui que eu não gosto de você. Meu pai entrou e mandou.
E nem eu. Teu pai, nem eu.
Nem eu gosto de tu.
Meu pai, não é pra gostar, não. Porque se gostasse, eu não tava no fogo. Aí já
mandou. Eita! Na hora, as mãos pra trás.
Mão pra trás.
Na hora.
Tá repreendido. Não, aí com ele funcionava porque meu pai...
E o cara ficou pelado lá.
Não, o pastor levou uma surra, o outro pastor, coitado.
Tá
com a.
Aposentou, né? Aposentou até hoje.
Não,
tem gostado.
Jimmy, e eu já participei de muita coisa. Olha, irmão, essa situação foi top. Eu tava lá na Assembleia de Deus, lá Expansão do Setoró. Rapaz, porque a Expansão do Setoró aconteceu muita coisa.
Ali o celeiro é fértil.
Essas igrejas da Expansão do Setoró.
Eu
cara,
tenho um programa inteiro só dos contos, tá?
O tema é Expansão do Setoró.
Mas vamos guardar pro programa, né?
Não, eu tenho. Cara, e tinha um véi que era o irmão Antônio, eu chamava ele de véi bolacha. Véi bolacha.
Véi bolacha.
Cara... É, e ele, toda vez que ia pedir pra ir pra oração, pra esse negócio, ele ia pra frente. Castigou um cara, um demônio brabo, cara. Aí chegou lá e ele, meu pai, irmão Antônio, não vai pra frente não, que a gente vai fazer oração, a gente precisa de demônio. O véi foi. Rapaz, o cara tava já de joelho, já com a mão pra trás. Na hora que o véi chegou do lado, o demônio pegou na gravata dele, começou a enforcar ele pela gravata.
Deu um gogozão.
Não, UFC.
Não, aí você sabe, o tá amarrado, o sangue de Jesus, aí pegou pra cima, né?
É, mano, é. Mas é complicado. Mas o sangue de Jesus tem poder, ele foi feito pra... com demônios, né? A gente fala, o sangue de Jesus tem poder.
Não, acho também pra cura também. Foi,
pra cura, né? Então, toda vez que você invoca milagre, enfim, expulsão de demônios, essas coisas assim, né?
O sangue de Jesus, na verdade, é um antibiótico forte, né? É toda, qualquer sangue, coisa que você tiver com
não, Jesus, e o sangue de Jesus realmente tem poder.
Ele problema, é pra curar,
o problema
pra
todo é da uso indiscriminado, né? Igual a gente falou. Qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Aí.
Banalizou, aí, né?
O pessoal fica usando o nome de
Mas
Jesus,
tudo que a gente tá falando aqui, né? Mas acaba que é involuntário, né? A pessoa já usa como um jargão, né?
Total.
Moxé, moxé, erescodó.
Ô, Glória.
Ah, o Ô Glória é muito legal, né?
Esse
o
aí...
O Ô Glória é top. O Ô Glória, quem colocou ele mais top ainda, foi o Matos Nascimento. Né?
Olha, Ô Glória!
Matos Nascimento é um
mito. É, não, o cara foi precursor de...
Ele tinha que estar aqui hoje.
Também acho.
Ele tinha que estar aqui hoje.
Só com a música do Matos aí,
E com vocês, Matos Nascimento.
Ô Glória. Essa música é demais.
Nossa, velho.
Jimmy, lembrei da expansão do Setoró, lembro de tudo.
Ah, não, cara, me fala. Ele tá zoando aqui porque eu moro no Setoró, mas não moro na expansão, não. Eu moro no Setoró. É um bairro aqui de Brasília, viu, galera?
Não, um bairro top.
Um bairro top, quem conhece sabe.
Sabe do que estamos falando.
Não, mas o Ô Glória, eu acho que ele é um diminutivo, né? Porque era Glória a Deus, né?
Não, abreviação, né?
Não, mas o Ô Glória é do Matos Nascimento.
Não, mas... Sim, o Ô Glória é do Matos Nascimento. Mas tô falando assim, é uma abreviação, não é? Que é primeiro veio o Glória a Deus, que a pessoa fala Glória a Deus. Porque Glória é o seguinte, Glória é a pessoa tá exaltando alguma coisa, não é isso? Glórias, as glórias, né?
Há alguma coisa, há alguém.
Você fala só Glória é o quê?
Nada. Glória é a vizinha ali, cara.
Glória é a vizinha.
Ô,
vizinha
dona
do
Glória.
Dona Glória. Seu João chegou.
É porque é Glória alguma coisa ou alguém, né? Então, mas
que
hoje.
Que significa Glória aí?
Mas hoje, durante o culto, a gente fala, ô, Glória.
O Thiago, que é, o Thiago é o nosso dicionário.
É o informante.
É o nosso delator.
É o delator dos termos.
Glória significa honra. Fama que se alcança pelas virtudes, talentos, boa ação e características excepcionais. Olha aí.
Glória a Deus.
A Deus.
Somente a Ele.
Olha aí, porque durante o culto rola muito. Ô, Glória! O Márcio Nascimento
Rapaz, se o ECAD.
Se o ECAD me registrar.
Se o ECAD batesse, toda vez que você fala o Glória, o Márcio Nascimento estaria morando em Dubai.
Em Dubai. Dubai seria dele.
Vestido de shake. É.
O senhor é um fornecedor de petróleo? Não, eu que inventei o Ô Glória.
Nossa,
não,
somente.
Aí, oh. Só isso.
Gente, eu já vi um hotel Ô Glória.
Caraca.
Eu já vi um hotel Ô Glória.
Ô Glória? Não, eu já vi Glória.
Não, eu já vi Ô Glória. Hotel Ô Glória.
Ô Glória, não.
Esse bicho aí, ele é cristão.
O Glória eu já vi marca de roupa, essas paradas assim.
Glória eu já vi.
Evangélico, né?
Marca de roupa.
É.
Tô te falando, se bate mesmo, assim, pra direitos autorais, o Márcio Nascimento seria...
Ah, meu irmão,
seria mais...
Por essas e por outras.
Maior do que Eike Batista...
Ele seria mais rico
quando
que
estava na glória.
Isso eu tenho certeza.
Seria maior do que Eike Batista quando estava na glória.
Ixi, né? Caramba. Ele seria o Salomão do novo milênio.
É. Não, ou Glória também é do Lázaro, né?
Não, é o Lorde. O Lorde.
Não, ô Glória.
Mas ele deu depois.
Não, aí ele pegou... Ele ia ter que pagar pro Matos Nascimento.
Moxé, moxé, erescodó.
Também temos o Misericórdia, né?
Ah, o Misericórdia também. Cara, só boa. Porque o Misericórdia é uma coisa...
Ele ficou eternizado no... pelas menininhas lá do vídeo, né? Ô, ai, Misericórdia.
Ah, Jennifer, chama minha mãe. Aquela
é. Do fogãozinho? Do...
Não, não é do fogãozinho, não. Tem outro,
a menina dá uma fica... cambalhota na parede.
A cambalhota num suporte na parede.
No suporte, ela fica presa pelo braço.
Ai, Misericórdia.
Misericórdia, Jennifer, chama minha mãe.
Ô, Misericórdia é o quê?
Jimmy, nós temos aqui uma pessoa... que tem o poder de revelar as palavras no cu.
Vamos lá. Misericórdia, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofreu uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça.
Não, mas o...
Dó, compaixão, piedade.
É, misericórdia é você ter dó da pessoa.
É, mas a parada é o seguinte, no intuito que a gente fala misericórdia, a gente pedindo misericórdia.
Porque então, nós somos miseráveis.
É, porque a gente fala assim...
Miseráveis homens que sou.
É. A gente fala assim, ai, misericórdia.
Miseráveis homens que sou.
Ai, misericórdia. A gente não tá tendo misericórdia da pessoa, a gente tá pedindo misericórdia pra gente,
justamente.
Não é isso?
Justamente.
É isso? É.
Ou pela pessoa. Pô, misericórdia pela vida do mandão.
Nossa, né? Misericórdia,
mas misericórdia.
Pobre não, coitado.
Quando a pessoa fala de um desastre, né? Alguma parada. Nossa, misericórdia.
Ó, aquele momento quando
o
Jesus estava na cruz...
Ah,
não.
Você quer o Chaves. Quando o Chaves pede...
Jesus e Chaves.
O Chaves. Eu pensei quando você falou misericórdia, você pede misericórdia pra pessoa, eu vejo aquela musiquinha do Chaves. Chaves quando vai viajar, aí o seu barriga tem misericórdia do Chaves e leva ele pra Acapulco.
É verdade. Mas...
É isso aí.
Seu então, barriga um misericordioso.
Outra citação. Jesus estava na cruz com os dois ladrões, né?
Uhum.
E os soldados lá. E ele falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Isso pra mim
ele
é
ajuda
rogar
misericórdia.
Com misericórdia, sabe?
É verdade,
Jesus,
verdade, cara.
Jesus,
é verdade. Ele teve misericórdia, realmente. Ele é a fonte de misericórdia. E a gente pede misericórdia, né?
Isso
e aí, quando a gente fala misericórdia, a gente tá falando por misericórdia. Mas eu uso indiscriminado também, né? Porque tem, por exemplo, a gente fala assim, nossa, a varoinha ali tá afim de você. Aquela varoinha
tem
caprichada. A gente fala, misericórdia.
É o sinônimo de tá amarrado.
Que
chega
também...
a ser um tá amarrado, né?
Não, ele pode evoluir pra um tá amarrado. Não, tu fala assim, misericórdia.
Dependendo.
Mas também tem fulano, tá amarrado.
Tá amarrado, é o nível...
É, não, mas se, igual o Jim falou aí também, Bom, misericórdia pode ser uma coisa boa também, né?
Pode ser uma coisa boa.
Misericórdia. Depende
rapaz,
do tom.
Rapaz, eu acho que eu nunca vi misericórdia coisa boa,
misericórdia não. Vindo por esse lado, misericórdia geralmente é uma coisa...
É uma coisa ruim.
Isso. Quando a gente tá no sal, quando a gente não tá legal. Quando a gente fala, pô,
vulgo tá na merda.
Vulgo tá na merda.
Tá na merda.
Pô, a gente fala assim, pô, misericórdia, cara, misericórdia.
Moxé, moxé, erescodó.
O que mais que a gente tem aí, galera?
Manto, o que que é manto, hein?
Manto.
O manto.
Aqui, ó. Manto é a camada de estrutura da Terra.
Não, pô.
Não, vai no manto, vai
o
no...
O cara tá vendo sedimentos aí na geografia, no livro de geografia. Eu acho que o manto era do manto que os profetas usavam, não
manto
é isso?
Manto de mistério?
Pô, mas de onde que vem manto de mistério?
Na verdade, manto é aquilo que é encoberto, aquilo que
encobre.
É misterioso, entendeu? E tudo que foi isso...
Não, mas falando assim, sabe? Tem a expressão, vem com teu manto de amor.
Ah, também tem estação da
então,
Bíblia,
mas
né,
o manto, pra mim, que eu saiba, o manto era que o...
Veste, né?
Era a veste, sabe qual é?
Será que veio daquela quando a mulher tocou no manto de Jesus?
É isso aí, mano. É isso aí.
A mulher do fluxo de sangue.
É isso aí. Era o manto, era uma vestimenta.
É verdade.
A mulher tocou no manto. Então, mas o pessoal fala assim, mas o varão ali tá no manto. Mas...
Ele tocou no manto?
Não, não. Então, por que que o varão tá no manto?
É porque ele tocou no manto?
É porque o manto, velho, é sagrado, tem virtude. Então, o cara ali tá no espiritual, sabe?
Vamos admirar. Olha aí, cara. Temos um especialista.
Aqui é discernir no espírito, né,
hoje
cara?
Nós trouxemos aqui essa mesa de especialistas pra você ficar sabendo,
vocês estão discernindo na carne, eu tô no espírito aqui, né?
Te contar um negócio, velho.
Moxé, moxé, erescodó.
A gente não falou do amém, né?
Aí isso é o clássico, hein?
Não, mas o amém, ele não é restrito ao gospel, não é restrito ao evangélico, ele é cristão, até muçulmano usa.
Usa amém, né?
Amém?
É o assim seja, né? Ó, amém, usado para expressar uma reiteração formal, ou uma aprovação a algo feito ou dito, ou um desejo que determina que a coisa ocorra.
Sim, mas ele tem um significado, né? Que a gente aprende na EBD, né? Na Escola Bíblica Dominical, a gente aprende que é que assim seja, né?
É.
O amém, ele significa que assim seja.
É o concordo, né?
Eu concordo na terra.
Eu concordo.
Quando tá ligado na terra, tá ligado no céu.
É aprovação.
É o tá ligado na terra, tá ligado no céu.
É o que o pessoal fala, é o que Jesus ensinou no final da oração, é isso? Amém. Que assim seja.
Que assim seja.
Moxé, moxé, erescodó.
O Então, os pronomes pessoais, né? Vamos continuar com os pronomes pessoais?
O que seria um pronome pessoal?
Então, vamos começar pelo amado.
O amado é aquela...
O Batista aquela... não, né?
Não, o amado...
Olha aí! O amado ainda é Batista ainda.
Olha aí.
Caramba. Não,
o amado Batista.
E você julgando o cara. O cara é amado ainda da Batista.
Eu acho o seguinte, o amado é aquela pessoa falsa. Ixi. Todo mundo que chama assim, o amado, o amadinho, esse negócio aí.
Depende muito, cara, de quem chama. Tem gente que fala assim, amado, aí amadinho, amado, amadão, Isso. Sou meio falso, né?
Sou falso.
Mas tem gente que fala que fica legal, não sei.
Ah, depende, se for o pastor Márcio Valadão falando amado, que ele fala sempre é bom.
Então, tem gente que só fala varão e varoa.
Aí é assembleiano, aí é...
Varão,
aí,
não, até raiz, hoje, né? Até hoje. Eu varão, não sei o quê, pega varoa, aí, não sei o quê.
Aí é raiz. Aí é raiz.
É raiz, né? É o crente raiz, né? É. Porque o varão e varoa, na verdade, ele é varão e varoa significa homem e mulher mesmo, né? O significado mesmo da palavra é homem e mulher. Mas de onde que pegou isso, né, cara? O cara, em vez de falar homem e mulher, é porque na Bíblia, né? O crente pega alguns termos que tá na Bíblia e aí ele traz pra dentro da cultura dele, né?
O varão valoroso, né?
É.
Varão valoroso. De onde que sai isso, velho?
Tem.
Tem muito termo. Obreiro aprovado.
É. Não, mas... Sim. Obreiro aprovado, sim.
Eu acho que o varão é o seguinte, o varão é o cara nosso. E aí, cara? E aí, varão?
Ah, é o cara, né?
É o cara.
Cara.
E aí, varão?
Então, tem um abençoado.
Eu conheço um cara que fala, e aí, varão? Todo mundo ele fala assim.
É mesmo? E aí, varão?
É. Você conhece,
mas varoa, eu não vejo muita mulher falando, né?
Varoa, né?
Varoa.
É porque a cultura mais entre os homens, né?
É mais
machista, né? Mas...
Será, cara? Varoa, varão. É, mas varão é mais...
É, mas varoa, varão é mais masculino.
Né? Mais masculino, né?
E tem também aí... Os irmãos varoa.
Olha.
Já
aí.
Que tocaram no assunto.
Não queria falar, não, mas.
Aquele quadro. Diretor esquenta. Bota fogo.
Tipo no Raul Gil, né? Esquenta aí, diretor, aí que aparece um fogo atrás.
Um inferno atrás, o telão atrás, um inferno.
Tem um painel de LED atrás. Uhum.
E o cara numa cadeira de satangos.
Tá. Então fica aí no ar, né? A gente precisa explicar.
É, o irmão varou, procure saber. Procure os irmãos varou.
O irmão varou,
né?
Que tem muito, viu?
Que a gente vai sabedoria e calcula.
Aí eu já entro com outra, misericórdia, assim.
Eu entro no tá amarrado.
No tá amarrado.
Eu entro no queima Jesus. Acho que é o mais propício aí.
Moxé, Erescobó.
Aí tem um abençoado também, né?
Ah, o abençoado é muito legal.
Eu já vi usando o termo pejorativo.
Como?
Tipo assim, eu tava lá na fila e tinha um abençoado lá. Sabe o que é aquele abençoado? Sabe o que é aquele abençoado
usa
fez?
Pra alfinetar, né?
Não, quando você não quer xingar o cara, né?
Jimmy.
Quando a gente não pode xingar, aí a gente fala...
Ô, abençoado. Jimmy, aquele velho cara... Aquele cara do Congresso, Thiago. Que a gente tá lá em Anápolis e o cara corta a fila lá.
Nossa.
Um abençoado.
Olha ali o que é um abençoado.
Nó do almoço.
Aí chega um abençoado e faz um negócio
daquele... lá.
É.
O abençoado sempre corta a fila. É o famoso cara de pau.
Aí, então ele usa tanto pro bem quanto
pro
mal.
É, pode usar tanto pro bem quanto pro mal. Mas tem
forma... Thiago, você já viu um... Você tá lá atrás, quando você tá no congresso de jovem, aí tem aquela fila, aquele
almoçar,
jovem,
né?
Na larica. Aí você vê um amigo, você vai lá e dá parte do senhor pra ele, só pra... vamos bater um papo aqui, parte do senhor. Ô, Jimmy!
E dá a famosa frentinha?
É. Você faz isso?
Rapaz,
você
é corrupção.
Eu já fiz.
Não, mas não se orgulhe de fazer isso, não. Isso não pode.
Apesar que o músico, ele tem uma desculpa muito boa nos congressos.
Eu vou tocar.
É.
Isso aí eu uso até hoje. Deus me perdoe.
Coloca logo o meu aí que eu vou tocar, né?
Tem que passar o som.
Tem que passar o som, vou tocar.
Usa tudo, né, velho?
Tem a vergonha na sua cara, seu músico.
Não, mas isso aí é culpa
Levita.
Isso é culpa do produtor do evento. Graças a Deus hoje tem uns
produtores. Não, mas até a igreja que não tem produtor, pô.
Não, mas os produtores hoje
não
separam.
Não só como banda, mas Ministério de Louvor usa isso.
Ministério de Louvor rola isso, cara. Não, eu vou tocar daqui a pouquinho. Ou então eu sou do Louvor, bota aí pra mim.
É o famoso abençoado.
É a carteirada.
É a carteirada do abençoado.
Moxé, moxé, Erescobó.
Então, aí tem o querido também.
Ah, o querido é legal.
Eu uso, queridão.
Ô, querido...
Querido, pra mim, eu acho que ainda é mais falso do que
não é não, Thiago.
Mas eu uso...
Ô, querido.
Eu uso o queridão.
Ô, querido, você não vai botar esse instrumento aí, né?
Querido, esse tá alto,
Ah,
né?
Mas aí tu pode falar qualquer coisa, né, cara?
Não, também. Você podia falar assim, em vez de falar do varão. Não, varão não. Qual
irmãozinho?
Foi Não, a irmãzinha é legal.
Abençoado.
É, abençoado. Esse volume tá alto. Acho que é pior,
abençoado. Abençoado, meu irmão, quando você fala abençoado. É. Antigamente, eu não sei como é que é, mas se hoje você ouve isso aí, você pode desconfiar, cara.
O cara tá com a maldade no coração.
É, o abençoado. Certeza. Pelo amor de Deus, né?
Não, mas o outro aí, o querido é legal. O querido.
Querido. Mas hoje eu uso queridão. Eu uso. Queridão.
Não, queridão, então, é, queridão é mais próximo.
Não sei o que, eu acho mais tipo assim um velho, um cara e tal. Não sei o que.
É uma gíria, um queridão, do gospel.
É uma
gíria. Né?
É uma gíria.
Essa é a nossa
gíria. Gírias do gospel.
Eu peguei um jeito de falar que ninguém se ofende.
Como é que é?
Ô pastor. Pastor.
Preste atenção, ouvintes.
Ô pastor?
Ô pastor, ô pastor. Ele nem é. Ele é o Breno. Aí ele fica.
Olha a malandragem. O cara se enche, né?
Quando eu quero alguma coisa, o pastor tem como eu fazer isso?
O cara, se não tem, dá um jeito.
O cara não tem, lógico.
É claro que dá.
É aquela velha jogadinha. O cara é soldado, você chama ele de sargento.
Ah, olha aí.
Tu
quer,
tu quiser.
Ô sargento. Thiago.
Isso,
essa
bicho.
É muito boa. Ô sargento.
Eu não sabia, não.
Sargento, minha carteira tá vencida. Ele, okay.
A gente vai dar um jeito aqui agora, um jeito, queridão.
Deus abençoe. Tá resolvido.
Você tá vendo o SD lá na farm, mas você chama de sargento. Aí quando chega o sargento, a mãe é essa. Chega o sargento, chama ele de tenente.
Ixi, aí exaltar demais aí.
Não, aí chega o tenente, chama de capitão.
E chega o capitão?
Coronel.
Brigadeiro.
E chega o coronel. Semideus, né?
Aí já vai crescendo as patentes.
Aí não tem mais, aí já.
Não, o pior é que às vezes dá errado isso, o Thiago.
Você rebaixa o cara, né?
Não, que o cara é apóstolo, eu chamei de pastor, o cara me quebra. É porque hoje.
Eu já chamei bispo de pastor.
Não, é porque hoje em dia é tanto rótulo, cara, que hoje pra você acertar, hoje tem apóstolo, tem... Hoje não, sempre tinha na época de Jesus,
profeta,
né? Mas hoje estão usando muito apóstolo, reverendo. Num outro podcast...
Querubisto. Ele é o segundinho, você tem que fazer.
É uma
segundo.
Promoção, não é uma promoção.
Ele é o segundinho. Você conhece o segundinho?
Não.
É o vice-deus.
Não, mas assim, a gente sabe que cada cargo dentro da igreja tem uma importância.
Sim.
E a gente vai falar disso num outro podcast. A gente pode ter a gente pode fazer um programa pra falar desse.
Explicar mais sobre
explicar
isso.
Explicar cada um significa, qual a função de cada um. Que,
contexto histórico.
Contexto histórico, verdade. Né? E verdade. Vamos explicar isso num outro programa, beleza?
Moxé, moxé. Erescobor.
Senhores especialistas, nós temos uma mesa de especialistas aqui hoje. Eu queria trazer um tema aqui pra banca. A Corsa.
Meu Deus.
A Corsa é... O pessoal fala tanto da Corsa.
Eu nunca
tem
vi
tanta
uma Corsa.
Música.
Não. A Corsa é o seguinte.
Assim como a Corsa anseia por águas.
A Corsa...
Vamos pesquisar aqui.
Não, a Corsa é aquele...
Da Volkswagen?
Da Chevrolet.
Da Chevrolet.
Da Mary Kay. A Corsa... Tá vendo a calça rosa da Mary Kay? É a Corsa.
A Corsa? Não é o Corsa, gente. Se você achava que o tempo todo que era um Corsa...
não é, gente.
Não é, o Thiago não vai é dar aqui a palavra aqui agora.
Cara, a Corsa é um animal.
A Corsa parece um Bambi, pronto, um veado.
Um Bambi?
É, veado aquele
com
bichinho.
Com
é,
veado.
Com
é,
veado.
Não é cuim, não.
A Corsa é aquele animal que parece o veado. É aquele Bambi do desenho, sabe?
Nunca então, assisti.
Eu não sabia também, descobri aqui agora. Ele tem até, se não me engano, umas pintinhas daquele que o Bambi tem, branquinha. É.
Pode crer.
Ele é de qual região?
Cara, aí...
O cara vem com informação picada,
aí deixa pro biólogo. Eu sei que no Brasil não tem, porque eu nunca vi.
Ah, se você não viu, não existe.
Eu já vi alguns Bambis.
É isso aí.
Os Bambis, né, velho? Putz.
É isso aí.
Então, galera, o Corsa, então, não é um carro. É um animal, se eu não me engano...
Silvestre.
Não, vamos contextualizar a parada.
Bora.
Eu já ouvi dizer, já ouvi dizer não, né? Vamos procurar aqui. Mas a Corsa, ela é uma espécie de cervo.
Uma curiosidade da Corsa aqui, eu tô lendo aqui, ó. Um fato importante sobre a Corsa é que quando ela está com sede, algum tempo sem água, ela exala um odor que faz com que os seus predadores a encontrem facilmente. E é justamente a água que tira esse odor dela. Ou seja, a água é realmente tudo para a Corsa.
Ei, caramba. É meio de sobrevivência. A água já é um meio de sobrevivência, né?
Sim.
Sem água, ela ia morrer também, né? Mas ela usa isso.
Pra fugir dos predadores.
Não, mas
por
não tem...
isso que ela anseia por água.
Não, mas não tem uma outra parada também que ela anda grandes distâncias pra beber uma água e ela consegue achar essa água.
Ela tem
uma, eu vi dizer uma parada dessa aí, que a Corsa...
Ela tem um satélite.
Ela tem um faro pra água. que ela anda grandes distâncias, assim, quilômetros e tal, pra encontrar.
Aqui tá falando, ó, a sede da corça é maior que a fome. A corça não bebe água em qualquer lugar. Ele é o único animal que escolhe o lugar pra beber água. Ela não bebe água de poça, mas só da nascente.
Eita, Jesus!
Que é isso, hein?
Fica pode, aí já com essa palavra.
Pode crer. Não, a gente já, pode crer uma cultura fora
a do... A gente já vai terminar e fica com essa palavra aí.
Tá aí.
Não, até aqui terminar. Deus falou.
Essa ministração no coração de
já
vocês.
Já podia
aí
terminar o programa aí, você já ficou com essa palavra no seu coração.
Eu já tô edificado aqui.
Já tô edificado.
Eu acho que eu nem vou pro culto domingo agora.
Não, é meu forte,
irmão,
cara.
Okay. Dá pra fazer uma palavra. Você que tá bebendo aí a água que não é da fonte.
De qualquer poça.
De qualquer poça aí. Eita. Aí eu vou me soltar, porque eu sou do fogo.
O Eliel, aí, o Eliel tá desde o começo aqui no programa, cara. O Eliel não saiu daqui.
Aí, ó, coça na água. Apareceu aqui. Apareceu um coça. coça dentro da água.
Nossa, velho, procure aí, coça na água. Não é isso, galera. Você que não frequenta a igreja, você que não sabia o significado, não procure coça na água. Não é isso.
Moxé, moxé, erescodó.
Então, já resolvemos a corça, né? A corça, então, é aquele animalzinho. Então, a gente podia falar assim, o que é o mistério?
Ah, o mistério é de fogo, o mistério é de poder.
O mistério é muito usado.
E cara, quem entrar nesse mistério?
Já vai receber. Toca esse aí, Thiago. Olha aí que música.
Thiago é o DJ, é?
Cara, essa música, o mistério é de fogo, sai do manto.
Então, mas a parada é que o mistério, a galera fala, irmãozinho entrou no mistério. Que é isso?
Cara, é algo que não dá pra explicar, o mistério, não foi revelado, sabe?
O que seria mistério?
É a parte
do oculto.
É, o espiritual da coisa.
É o mundo espiritual que a gente não entende.
Justamente.
É no oculto e no escondido.
No oculto e no misterioso.
No oculto, no misterioso, no escondido, no guardado.
Mas isso aí também veio do pentecostal, né?
Sem dúvida.
Sim.
Das igrejas pentecostais,
sem
né?
Sem dúvida.
Quer falar, a pessoa não entendeu o mistério.
Tá no oculto.
Justamente.
Olha aí, quando a pessoa não entende o mistério...
Tá na carne, ou tá na carne, ou tá no oculto.
Ou então, é uma palavra que ela não vai entender agora e mais pra frente vai entender.
Exatamente.
Enfim, aquelas paradas, né?
Quem tem ouvidos, ouça.
Porque Deus, ele é um ser misterioso, vamos dizer assim.
Sim, pra gente,
é?
Né?
Pra gente, que a gente não consegue... A própria música lá, ninguém explica Deus.
A gente não tem conhecimento.
Preto no branco.
Mas sim, a Bíblia explica, Deus é amor.
Deus é amor. E é fogo que consome.
É, exatamente.
Ixi, cara, olha aí. Vai trazer...
Já revelamos o mistério.
Se você acha que ninguém explica Deus, você tá enganado.
Não,
a Bíblia
sim,
explica
mas
Deus.
Eu tô falando... Não, mas o que a gente tá falando é... Ninguém vai saber 100% de Deus. Deus não se revelou 100% ainda pra gente.
É.
Tem coisas ainda que...
está no oculto.
Não, eu acho que não é nem no oculto.
Tá
além
no mistério.
Da nossa compreensão de
não,
homem.
Não tem por que Deus ficar explicando muita coisa, sabe? Eu acho que é justamente essa intenção.
E eu acho que até Jesus, pra explicar certas coisas do céu pra gente naquela época, Jesus usava as parábolas, que eram histórias... Que chegavam mais aproximado do que ele queria passar pra gente. Histórias
é o cotidiano,
do céu.
Né? Ele pregava no cotidiano.
Ele trazia
ali
pro nosso
tal.
Cotidiano pra gente aqui, as mentes da Terra, entender.
Jimmy, é por isso que tem muito pastor que tem que entender isso. Tem pastor que vai falando de hermenêutica, vai falando... Rapaz, eu nem sei o que é hermenêutica.
Você tem que contextualizar, né?
Você tem que falar um negócio pro povo entender.
É verdade.
Tem pastor que ele
apologética, exegese.
O que é isso? eu fui dar uma palavra um dia na igreja, o irmão falou que eu oferia exegese e hermenêutica.
Aí você conhece nessas irmãs?
Chama ela.
Essas duas irmãs que eu vou pedir perdão.
Chama
aqui,
ela.
Se eu ferir ela, vamos pedir perdão pra essas duas
eu
irmãs.
Eu peço perdão agora pra essas irmãs.
Ah, tá tudo resolvido. Cara, porque é o seguinte, eu sou a favor da pregação. Ó, pois que a gente, o evangeliquez, a gente tem esse assunto aqui hoje. Se pregasse fácil, não precisava de a gente estar hoje aqui nesse programa.
É, na verdade,
não
se
prega
ensinasse...
Fácil.
É porque as pessoas muitas vezes não ensinam o que significa as palavras, né? E o mistério, eu acho que é muito disso, né? Pra gente finalizar essa parte do mistério. O mistério, então, é a parte que a gente se refere à parte do...
É a palavra não revelada.
A palavra não revelada.
Agora você resumiu...
Resumiu, matou
tudo,
a pau.
Mano.
Matou a pau. É isso aí.
Moxé, moxé, erescodó.
Pegando carona, então, do nosso...
dessa carruagem de fogo.
Caramba, tem outra aí.
Da carruagem de fogo, nós temos o ouro de Ofir.
Meu
olha aí.
Deus.
Não, presta atenção. Que você que já ouviu essa música, eu acho que 90 e tantos por cento não sabe o que é o ouro de Ofir.
Toca o trechinho dela aí.
Toca aí, vai.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir.
Ah, rapaz, isso é uma poesia.
Bicho, você sabe o que é ouro de Ofir. Não vem falar que você sabe, não.
Eu não sei,
Diego. Às vezes, não. Vamos dizer assim que 5% da população que ouviu essa música sabe o que é o ouro de Ofir.
Tiago, esse faz parte desse 5%. Manda, Tiago.
É, aqui tá falando assim, que em primeiro lugar, Ofir é uma cidade muito antiga, de localização incerta, mas que é situada por muitos estudiosos em algum lugar do sudoeste árabe. Então é uma cidade que levou esse nome devido ao filho de Joquissan.
Ih, cara.
Mencionado em Gênesis 10, 20. Quem tem curiosidade, pesquisa aí, ó. 10, 20.
Mas o que tinha desse ouro?
Deve ser que o ouro de Ofir era o mais puro, né?
Era o mais puro, mais precioso. Então, quando, na música, quando fala assim, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir, não é isso?
É.
Olha aí. Então, na verdade, a gente não falou nada mais do que tava na música, né?
O ouro de Ofir. O ouro de Ofir tá no mistério.
Manu, então, já que tu resolveu essa aí, então fala pra galera aí o que é o reteté.
Ah, o reteté é o fogo, né, irmão?
É o fogo?
É o fogo. O reteté é o seguinte, reteté é quando você tá no mistério ali. Ah, você tá vendo? Só tem um jeito de explicar.
Tudo é mistério.
O cara construiu a palavra toda em cima dos jargões, né? Quando você entra no mistério...
O mistério é profundo, o mistério é de fogo.
Não,
você
mas
tá
o reteté
ali...
é o quê?
O reteté é o seguinte, o reteté é quando você tá ali no meio do culto e pega fogo o culto. Aí você tá no reteté,
não,
você entra ali.
Não, calma aí.
Vamos explicar pra quem não é da igreja.
Pega fogo é muita coisa.
Tem muita gente que não frequenta igreja aqui, entendeu? Não frequenta igreja evangélica. Então, o reteté é a maneira que os crentes falam de o culto tá com muita presença de Deus.
Muito animado.
Muito animado.
O povo dança,
as pessoas estão
roda.
Sentindo, sendo batizadas no Espírito Santo.
São as demonstrações de emoções espirituais.
Olha aí, o que o cara tem um especialista no grupo.
Que é ter um cara?
Né, cara?
Vamos falar culto, né?
É a manifestação do Espírito de Deus.
Olha aí.
E a gente fala que é o reteté. Mas exatamente. De onde que saiu essa palavra, vai saber, né?
Cara, essa palavra eu tenho certeza saiu dos neopentecostal.
Olha, você acertou, tá aqui. Parabéns.
Sério?
É.
Não, lê aí, Thiago, se você tiver aí.
Reteté é a manifestação física praticada durante os cultos religiosos.
Ah, o cara tava lendo, bicho.
Principalmente...
Te contar, cara. Viu, velho?
Principalmente os que estão ligados com a igreja neopentecostais no Brasil. Olha aí.
Poxa, entendo das coisas sem ler, né,
Thiago? Ah, então tá aí pra você. Pra você aí, o que é o reteté, né?
Esse movimento também é conhecido como sapatinho de fogo.
Olha aí!
Sapatinho de fogo é o melhor.
Por que é o sapatinho de fogo?
Sapatinho de fogo quando você pega um quichute e bota fogo nele.
Não, mas é porque a galera fica, sabe qual é?
Fica
sapateando.
Não, sapatinho de fogo sabe de onde que veio, né? Veio do faroeste, né? Sapatinho de fogo.
Como, velho?
O cara atirava, ficava com sapato.
Pular.
Aí é.
Veio do faroeste.
É. Aí veio aquele sapatinho de fogo.
Não, mas
parece que a pessoa tá em cima do fogo, pulando, quicando, aí sapatinho de fogo.
Quando você vê uma demonstração do Espírito Santo, tem aquela galera lá que ele fica sapateando e tal, rodando. É por isso que a galera assimilou com o sapatinho de fogo. Tem fogo no sapato da pessoa, a pessoa...
Tá quicando ali.
Tá quicando ali, é isso aí. Essa seria um significado, né?
Boa.
Um sapatinho de fogo, né?
Moxé, moxé, erescobó.
Agora eu vou chamar aqui pra vocês especialistas também. A gente ouvia... Hoje é menos comum a gente ouvir isso nas músicas, né? Eu, nas pregações, mas o pessoal falava muito de noivo, né? Do noivo, que está chegando, da noiva, né?
Eis que vejo os céus abertos, o noivo.
Não,
é
o esposo, noivo. Era o esposo.
O esposo não, o noivo.
Era, pô, é o esposo.
Né?
Toca
não,
aí,
gente.
Toca aí. É o esposo, cara. O esposo está chegando.
Essa...
Rodeado.
É o esposo ou é o noivo?
É o esposo. Mas é a mesma coisa, né? Mas é o quê? Tinha aquela também. Vem, menino. Né? Eu lembro que naquela época que estourou essa música aí, cara, galera falando assim... A galera que não é de igreja fala assim, que onda é essa aí? É música pra tocar em casamento? É música pra tocar em casamento?
E eu já toquei ela em casamento, incrível, né?
E os caras grandão, né? Falando assim, o meu noivo tá chegando, pega, me pega no colo.
Ah,
né?
É, os caras. o povo não é crítico que esse cara. Esse
falou, cara,
né?
Esse cara aí, irmão, varou.
Esse cara é.
Não, o que, que é a parada do noivo, Tiagão?
O noivo vem daquela parábola que Jesus fala das 10 virgens, né? As prudentes.
Também tem, né?
Que fala que o noivo veio buscar a noiva dele, que tem que estar preparada, ordenada. Não, ordenada não. Como é que fala a palavra?
Preparada, né?
Preparada.
Não, tem outro noivo. É,
adornada.
Coisa. Adornada, exato.
Adornada.
Ordenada do
Não.
Adornada, cara.
Não, pô, mas eu acho que é uma referência clara que a Bíblia, ela compara o relacionamento de Deus com a igreja, como o Deus sendo o noivo.
Que a noiva precisa estar preparada.
E a noiva tem que estar preparada, sim, tem que se preparar pro casamento, se vestir e tudo, tá preparada.
Adornada.
Aguardar o noivo, porque o noivo vai vir
buscá-la
para o casamento.
Sim.
Né? E eu acho que é justamente aquela passagem, a parábola que Jesus contou das esposas.
É uma linguagem figurada, né? Ele
quis mostrar
a importância desse momento, né?
Que é verdade.
Porque antigamente a noiva ela se preparava.
Antigamente tinha... hoje também, pô. Não?
Não, mas antigamente era mais. A preparação era diferente, né?
E tinha também da parada do azeite estar na botija? Como é que era?
Não, tem também do perfume. É, do azeite tá. É.
Tem do perfume. Com as lanternas acesas.
Ah, é?
Sacou?
Esperando o noivo. Cara,
esperando o noivo. E a noiva que não tava com a lanterna acesa, que não
casava,
tava adornava.
Não casava.
Aí o noivo falou: não te conheço.
É.
Não te conheço.
Aparta-te de mim.
Aparta-te de mim.
Antigamente.
Não, rolou isso.
Não, antigamente tinha uma cultura, porque você ia casar. Uma coisa muito
bonita.
Ainda tem o perfume, né, cara? Que era uma coisa muito cara, né? A noiva guardava a vida inteira aquele perfume.
Ah, imagina.
Você lembra daquela passagem que Maria quebrou o perfume e lavou os pés de Jesus e enxugou com o cabelo, né, cara? Aquilo ali.
Isso, hein? Não, e também tem uma coisa interessante.
João 12:1, né?
Que isso, hein? É, porque essa linguagem figurada de noiva é por conta também de demonstrar o amor de Cristo pela igreja, sabe? É, ele fala, a Bíblia fala que, marido, amai vossas esposas, né? Assim como Cristo amou a igreja,
olha,
entendeu?
Aí.
Então também tem uma parada...
A Bíblia sempre compara, né? O amor de Deus pela igreja como o noivo e a noiva, né?
Sim.
Então, quando uma música canta Vem Minha Noiva, é Deus cantando para a esposa, né?
Sim, sim.
Deus cantando para a esposa dele, que é a noiva, que é a igreja, né? Que somos nós, na verdade, né? Que a gente se prepara para a vinda de Jesus, que vai vir para o casamento, vai buscar a gente, não é isso?
É isso mesmo.
Olha aí, hein? É, meu querido. Então, noivo e noiva, vem, isso aí vem, né?
E também é uma coisa importante, porque ele faz uma comparação como a noiva se prepara para o casamento, ela tá limpa, né? Ela tá pura, ela tá branca, ela tá sem mácula. Então também é outra coisa, para a gente esperar ele dessa forma, entendeu?
Para quem quiser ver mais sobre a parábola das 10 virgens, é Mateus 25, de 1 a 13, entendeu?
Moxé, moxé, erescodó.
Então, acho que tem um que a galera fala muito, né? Que é o vigia, né?
Ixi, vigia, varão.
Vigia, varão. Já junta dois, né? Já é o combo.
É.
Vigia, varão.
Vigia, varão. Composto.
Vigia, vaso. E aí você pode agregar com outro, né? Com um pronome pessoal, né?
Não, isso aí você pode mandar aí, vigia.
Vigia.
O vigião alerta, né?
Um pastor lá da igreja, né? Ele fala assim, vigia na terra também.
Olha aí,
também
vigia
tem esse,
na
hein?
Terra.
Vigia na terra.
Vigia na terra.
É porque você não é astronauta pra vigiar onde?
Vai vigiar onde, pô?
Tá aí.
Só se ele for um vigia de banco. Vigia de banco.
A parada é o seguinte, que tem um versículo que diz vigiai e orai.
Olha,
né? E até Jesus, na noite que ele foi preso, né, para ser crucificado, ele chamou os discípulos mais íntimos dele,
sim,
né?
Os dois.
E para eles vigiarem com ele durante umas horas, não é isso?
Que isso,
Jesus
exatamente.
Se recolheu ali no Monte das Oliveiras ali, e aí ele falou para os discípulos deles vigiarem.
Jesus chorou lágrimas de sangue
nessa
noite.
No momento que ele tava ali orando, buscando a Deus ali, e quando ele chegou, os caboclos estavam dormindo.
Será possível que vocês não conseguem vigiar comigo nem no dia da minha angústia, bando miserável?
É isso aí.
Forte, é forte.
E lá mais pra frente, nós temos assim, que ele fala assim, vigiai e orai. Não é isso?
Isso aí.
Vigiar e orar. Então, na verdade, é vigiar para não pecar, né? Então, seria mais uma vigilância, assim.
Vigia, varão. Chuta que é laço.
Tem também, em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade, né? Tem verdade. Isso também?
Tem.
Então, eu acho que a vigilância, quando a gente fala assim pro outro,
você vigia. Ficar atento, né?
Fica atento, cara.
Fica esperto. Fica ligado.
Vigia que é laço.
Se policie, né, cara? Pra não pecar, né? Porque às vezes você tá prestes a pecar, o nego fala, vigia, varão, vigia, cara.
Vigia.
Isso é clássico.
Vigia,
isso
o é pastor, boa. Né? Fala,
só vigia.
É aquela puxada de orelha, né? Pô, vigia, cara. Não fala isso não, cara.
Vigia que o banco está te chamando.
O vigia também. Tem muito, hein? Vigia também só... tipo, toma cuidado, né?
Vigia. Toma cuidado, cara. Vigia.
Te orienta.
Te orienta, rapaz, né?
Tá rodeado pelo mal e não tá vendo.
Eita.
Tá fé. Aí tem também
o... Não, tem o laço. Você tem que falar do laço.
Ué, nós temos que falar do laço.
É o laço. O laço é clássico.
E quando já puxa o laço? Ué, mas... Acho que o laço era pra amarrar a pessoa, pra queimar depois.
Não. O laço é outra coisa.
O laço é uma armadilha.
É. O laço, na verdade, é a armadilha, né?
É a armadilha do não passarinheiro.
Os laços.
Os laços do passarinheiro.
O laço mesmo é
laço
isso aí.
Laço é a armadilha do passarinheiro, que a Bíblia fala.
É o laço, velho. Laço do passarinheiro.
É. Laço
do passarinheiro. Ele tira varado, laço do passarinheiro. Mas da peste perniciosa.
Olha, Thiago.
E eu não tô lendo nada, viu?
O Thiago não falta um EBD.
Não falta.
Terceira Thiago.
Pergunta onde que tá falando isso aí.
Eu tô terminando isso aí.
O laço do passarinheiro.
Aonde é que tá isso aí, Thiago?
Você tá em Gênesis... Não, é Salmos 91. Salmo 91.
Bicho, pode procurar mesmo, velho.
Pode procurar.
Rapaz, vigia.
Da peste perniciosa do laço do passarinheiro.
Salmos 91. Eu vou te falar o versículo aqui.
Não,
agora.
Fale aí.
Salmos 91, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha aí.
Ganhou a gincana da
igreja. Meu pastor deve estar orgulhoso.
A caixa de bombom
da gincana da
igreja. Da garota.
Rapaz.
Meu sonho ganhar aquele negócio, gente.
Eu nunca ganhei também, porque eu só consegui achar os versículos, os livros na Bíblia, quando tinha aquelas casinhas, sabe qual é?
Não, podia.
Não, aquelas casinhas,
não.
Né?
As abreviação? Gênesis, GN.
Não, tinha uns índices, né? Na
tem
pontinha
as abreviação,
da...
tem. A Bíblia Católica, né?
Hoje tem Bíblia daquele jeito ali ainda?
Tem. A Bíblia Católica é muito assim.
É. Mas antigamente eu lembro que a gente usava muito. Hoje em dia não se vê mais, né? O pessoal tá lendo mais Bíblia hoje em dia.
Hoje em dia o pessoal faz nem essas gincanas. Era bom essas gincanas, eu aprendi muito.
Como é que era o nome dessa gincana? Era...
Gincana bíblica.
Putz.
Você é na igreja, né? Mas é do quê? Gincana, do Alcorão.
Gincana bíblica, né? E é isso aí, galera. Se você acha que tem mais alguns aí que a gente não citou, que a gente não falou, manda um e-mail pra gente. Qual é a frase que faltou aqui? Qual é o jargão? Qual é o que a gente não podia ter esquecido e a gente esqueceu?
Ah, eu tenho uma piada, galera, que é o seguinte.
Nossa, velho, calcule. Piada, Thiago. Calcule.
Meu Deus.
A piada é o seguinte.
Vamos entrar em...
Misericórdia.
Misericórdia, espírito de oração e livra dos laços pro
passarinheiro. Eu já tô em espírito de oração aqui.
Eu já tô orando pra Deus amarrar já.
A piada é o seguinte. Entrou um bêbado na igreja, ele viu aquele movimento todo e falou, cara, o que tá acontecendo ali? Eu vou entrar ali pra ver. E entrou na igreja e viu aquele reteté, né? Aquele movimento do espírito, né? Que a gente já citou hoje aqui pra vocês. Viu aquele movimento e começou a questionar, né? E perguntou pra senhorinha, mas minha senhora, o que que tá acontecendo aqui nesse lugar? O pessoal tá gritando, tá rodando.
A irmã do coque.
O pessoal tá gritando ali, tá muito alto, desesperador. Aí ela, não, isso aí Jesus tá operando. Aí o bebo olhou pro lado e falou assim... Quem tá operando? A mulher, Jesus tá operando. E ele falou assim, e ele não usa anestesia, não? Olha aí!
Galera, terminou com o nível lá embaixo. Não, perdeu a vontade de
perdeu a vontade
de gravar. Deixa quieto, galera, é isso aí.
Vamos pro próximo. O próximo é misericórdia. Sem Jesus tem poder.
E aí, galera, gostou desse programa? Foi divertido?
Não, não gostei, não.
Não, né? Não. Mas então, galera, espero que você tenha se divertido com esse programa aí. E é o primeiro. Desculpe os erros, desculpe as coisas. Nós vamos estar melhorando aí, né? Vamos estar, né? O gerundismo, né?
Vamos estar
melhorando. Mas a gente queria que você participasse também, desse a sua opinião.
Por favor, por favor.
E o Thiago vai te passar aqui agora as redes sociais para você se inscrever lá e entrar em contato e a gente fazer uns programas melhores daqui para frente.
Tenha misericórdia e compartilhe.
É só pesquisar no Facebook, Instagram, pode escrever. São as nossas redes sociais e o nosso e-mail para contato com a gente, qualquer dúvida, sugestão, você pode mandar para contato@gmail.com.
É o nosso saque.
É isso aí. E mande o seu e-mail mesmo, mande o seu recado, participe das redes sociais e a gente se encontra no próximo programa.
Valeu!
Aê, valeu!